Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os de seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos falar? Repita comigo: Bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Rei das nações, Senhor desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, do bendito, Senhor, do bendito e santo Senhor da glória, Pai. Eu oro, Senhor da glória, rogando a Ti agora que Teu Espírito maravilhoso, Senhor, nos envolva, Senhor. Envolve-nos nesta igreja agora, Senhor. Envolve-nos com Teu Espírito Santo. Envolve-nos, Senhor da glória, com a Tua graça, Senhor. Que nós sejamos tocados pelo Teu poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu óleo seja derramado sobre cada cabeça aqui, Senhor da glória, nesta igreja, neste lugar, Senhor. Que a Tua unção seja vista, Senhor da glória, olhos nus, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala conosco agora, Altíssimo Rei, Senhor deste lugar. Toca-me agora, Senhor, no coração, na mente, Senhor da glória. Fala aos meus ouvidos, Deus de Israel, Pai, para que a Tua glória se manifeste em nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja exaltado o Teu nome agora, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, uma palavra tremenda essa. Uma palavra de poder. Uma palavra que demonstra ali aquilo que Jesus Cristo estava vivenciando naqueles momentos. Você sabe que Jesus Cristo era um homem ousado. E Jesus Cristo era conhecido já por todo Israel, por todas as regiões ali que Jesus passava. E Jesus andou muito, caminhou muito. Jesus pregou a palavra de Deus em diversas regiões, né? Jesus, ele não tinha medo, absolutamente medo de nada. Antes, a vontade dele, o interesse de Jesus era pregar a verdadeira palavra de Deus. Doesse a quem doesse, né? Entristecesse a quem entristecesse. Né? Não importava, Jesus Cristo era ali um grande instrumento de Deus, um instrumento que era usado por Deus e usado com grande poder e autoridade. E existia ali, onde Jesus Cristo estava, na região onde Jesus Cristo estava, existia Israel. Vocês sabem muito bem, irmãos amados, na época de Jesus, Israel era dominado por Roma. Roma era um grande império. Roma era um império conquistador e Roma conquistou ali diversas regiões, diversos países, diversas nações. O poderio de Roma, que era um império, era altamente conhecido, como depois foi o império de Nabucodonosor ali, antes melhor, foi Nabucodonosor, um grande império também. E ali, vocês sabem que Israel estava subjugado, ou seja, era ali governado pelo imperador de Roma, César. E ali, César, ele estabeleceu governadores. Então, uma região era de Herodes, outra região era ali de Pilatos. Então, Israel foi loteada e cada região tinha um governador. E todos esses governadores, eles se reportavam ao imperador César, imperador de Roma. E ali nós vemos que Jesus Cristo estava ali numa cidade onde era sob a jurisdição de Herodes. E Jesus Cristo, como eu falei, por onde passava, multidões o acompanhavam. E Jesus Cristo, na verdade, ele era um grande revolucionário. Jesus Cristo era um revolucionário de Deus. E a intenção de Jesus era realmente revolucionar o entendimento, era revolucionar o poder, era revolucionar tudo aquilo que estava acontecendo naquela cidade, ou naquela região, ou na nação de Israel, no meio do povo de Deus. E ali, Jesus Cristo já tinha feito muitos milagres, e aí vieram avisar que Herodes queria matar Jesus. Governador daquela região, o tetrarca Herodes Antipas, resolveu ali, desejou matar Jesus. E ali foram avisar Jesus Cristo para que ele fugisse. Para que ele fugisse, porque Herodes queria matá-lo. Não é o mesmo Herodes, irmãos. Esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes que, né, mandou matar, perseguiu Jesus quando era criancinha. É outro Herodes, aquele lá já tinha morrido. Né? Esse Herodes Antipas, aquele lá eu não lembro o nome dele lá, é Herodes alguma coisa que eu não lembro agora. Mas esse Herodes então começou a perseguir Jesus também e foram avisá-lo. E Jesus deu uma resposta firme e poderosa. Ele disse: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. É óbvio que esse pequeno versículo tem uma grande mensagem, que na verdade Jesus Cristo estava falando da obra dele na terra, né, onde nós vivemos, naquela região, né, onde ele estava naquele momento, na região ali da Galiléia, na região ali de Israel, nas regiões de Israel. E ele estava, na verdade, profetizando a respeito da sua ressurreição, no terceiro dia, né, quando ele falou: e de dizer àquela raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. E eu queria te chamar a atenção, irmãos, para o poder dessa palavra para os dias de hoje, para os nossos dias. Eu queria te chamar a atenção para essa palavra para a sua vida, né? Porque essa é uma palavra profética para nós também. Devemos sim avançar sobre o nosso inimigo, porque Herodes aqui representa o nosso arqui-inimigo, aquele que nos persegue, aquele que quer nos destruir, aquele que quer nos matar, aquele que quer a todo instante, a todo custo, atrapalhar a nossa jornada, frustrar os planos de Deus na nossa vida. E esse já era o objetivo de Herodes Antipas naquela época: frustrar os planos de Deus sobre a vida de Jesus e sobre as nossas vidas, né? E entenda, né, que esta mesma história, que essa mesma situação acontece nos dias de hoje, e o mesmo poder que estava sobre Jesus Cristo está sobre nós, porque assim como Jesus Cristo recebeu a autoridade de Deus para fazer aquelas obras, Jesus Cristo nos concedeu a mesma autoridade. Jesus Cristo te deu autoridade. A mesma autoridade que ele recebeu de Deus, ele deu a nós. Conforme ele mesmo disse nos evangelhos, no próprio evangelho de Lucas, quando ele fala: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente os causará dano. Quando Jesus Cristo disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez, e obras ainda maiores que Jesus Cristo fez. Então, está sobre nós o mesmo poder, porque é o próprio Jesus que age através das nossas vidas, porque é o próprio Senhor Jesus que atua sobre as nossas vidas, porque é o próprio Espírito Santo, né, chamado também de Espírito de Jesus, chamado de Espírito de Deus, Espírito da Verdade. Esse mesmo Espírito é aquele que fala, o mesmo Espírito que falava através da boca de Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que fala através das nossas bocas. Então nós devemos compreender e entender que aquilo que Jesus falou deve estar sobre a nossa vida e deve ser um fato que nós mesmos estaremos vivenciando neste mundo. Curar enfermos, expulsar demônios, né? São coisas maravilhosas, né? Eu penso que são duas obras assim é que são fundamentos dos milagres de Jesus, né? Jesus Cristo, ele, o ministério de Jesus, eu sempre falo, era um ministério bastante simples. E nós, queira ou não queira, irmãos amados, aqui na igreja, nós somos imitadores de Jesus Cristo. Eu procuro olhar para Jesus Cristo e balizar tudo aquilo que nós somos aqui na igreja, baseado naquilo que Jesus foi. E você sabe, eu já comentei aqui, que Jesus Cristo, o ministério dele era um ministério simples. Ele fazia basicamente duas coisas. Ele pregava a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, doesse a quem doesse. Ele pregava a verdadeira palavra de Deus. Esse era um dos pontos do ministério de Jesus. E o outro ponto, os dois principais, eu penso, Jesus fazia milagres. Jesus fazia milagres e Jesus pregava a palavra de Deus. Um ministério de sucesso, um ministério que, de sucesso, não um sucesso do homem, mas um ministério de sucesso espiritual, ele passa por essas duas áreas, né? Pregar a verdadeira palavra e fazer milagres, agir segundo o poder de Deus, agir segundo a unção do Espírito Santo de Deus, agir segundo aquilo que Jesus, né, determinou sobre nós, determinou sobre as nossas vidas. É por isso que às vezes eu fico, né, olhando para, né, as várias situações, as várias dificuldades que a gente enfrenta na igreja. Às vezes eu fico pensando e buscando estratégias, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer um evento tal e fazer o outro evento lá, né? Tudo isso é muito bom, mas o evento acaba, a festa acaba. E a igreja permanece. E a essência da igreja tem que ser pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E a operação de milagres. A operação de milagres. E dentro dos milagres, esses dois são os fundamentos também para a grande bênção das pessoas. A bênção das pessoas passa por isso. Libertação e cura. Tanto espiritual, né, cura espiritual, libertação obviamente espiritual, como a cura da carne. São os milagres que as pessoas veem para que o nome de Deus seja glorificado. Porque aquilo que é do espírito, por causa da cegueira espiritual do homem, as pessoas às vezes não veem e têm mais dificuldade em acreditar. Mas os milagres materiais, as pessoas têm grande facilidade em acreditar. Uma cura de uma doença, uma cura de uma enfermidade, de algo mortal. Isso faz parte daquilo que Jesus Cristo deseja para a sua igreja. Jesus Cristo deseja executar estas obras. Jesus Cristo tem intenção de glorificar o nome dele em relação a estas obras. Jesus Cristo deu autoridade para que estas mesmas obras sejam feitas, né? Vocês lembram os sinais que Jesus falou, né? Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Está baseado nesses dois pontos. Os dois pontos principais dos sinais são esses: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expulsarão os demônios. Dois principais. Portanto, igreja, nós temos que compreender que essas situações, elas devem ser mais comuns, mais rotineiras dentro da igreja do que qualquer outra situação, né? Eu louvo a Deus, irmãos amados. Louvo a Deus porque, né, a gente tem visto estas obras. A gente tem visto, né, Deus executando esses milagres aqui na igreja. A gente tem visto essas manifestações, a pura manifestação do poder de Deus. A gente tem visto exatamente aquilo que Jesus disse que deveria, como deveria ser. A gente tem percebido que os sinais, os resultados, eles são claros, desde que você se prepare para que esses resultados sejam evidenciados na igreja de Deus, na igreja do Senhor Jesus de Nazaré. Então você que é um obreiro, ou você que deseja ser um obreiro, não perca de vista
a amplitude da palavra de Deus. Não perca de vista aquilo que Jesus Cristo falou. Não perca de vista o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Ele é o grande exemplo. É Ele que nós devemos observar e seguir. É Ele que nós devemos acreditar e usar como modelo, porque o ministério de Jesus foi o ministério de maior sucesso que nós podemos conhecer. O ministério de Jesus teve um efeito, né, que está hoje ainda agindo sobre as nossas vidas. Foi por causa do ministério de Jesus que você hoje está aqui. Cada palavra de Jesus. E Jesus falou e você acreditou. Então você está aqui. Você não tenha medo como Jesus não teve medo. Não tenha medo, porque o inimigo vai falar para você, eu vou te destruir. O inimigo vai falar para você, eu vou te matar. O inimigo vai falar para você, você não vai conseguir. Jesus, como sendo o nosso grande exemplo, deve ser a resposta para esta investida do diabo também na sua vida. Simplesmente haja. Simplesmente atue. Se o inimigo vier, né, falar para você que ele vai te destruir, né, você fala para ele, eu vou te expulsar. Você vai sair em nome de Jesus. Você não tem autoridade. Você não pode. E aí, tudo se sujeitará. Tudo se sujeitará, né, ao poder de Deus que está sobre a tua vida. Por isso é importante nós andarmos com Deus, vivermos com Deus, como Jó falou. Não adianta, Jó é o grande exemplo para nós, não adianta você ser uma pessoa temente a Deus apenas, você tem que andar com Deus. Jó era temente e fiel a Deus, naquilo que ele podia ser. Mas ele não conhecia Deus, porque não andava com Deus. E ele teve, num momento de dificuldade, num momento de luta, grandes experiências com Deus, e começou a viver com Deus. E começou ali a conhecer o coração de Deus. E isso tem que ser algo natural da igreja. A igreja tem que conhecer a Deus. A igreja tem que conhecer o coração de Deus. A igreja tem que conhecer a profundidade da palavra de Deus. Não só o texto, não só ali, né, a literatura, mas tem que conhecer o coração. Quando Jesus falou, o que, que estava no coração dele? Quando Deus falou, o que, que estava no coração dele? Qual foi o objetivo dele em falar a palavra A e a palavra B? O que, que Deus estava sentindo? O que, que Deus estava objetivando? É isso que nós devemos buscar, porque é a essência do Senhor, a essência de Deus passa por aí, e quando nós conhecermos isso, quando nós vivermos isso, nós seremos irresistíveis, inabaláveis naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E depois que você lutar e vencer o teu inimigo, depois que você operar milagres em nome de Jesus, um dia você vai ser levado ao Senhor, conforme Jesus disse aqui, e no terceiro dia eu terminarei. Um dia a nossa obra findará nesse mundo. Um dia a tua luta findará. Um dia a tua jornada com Deus neste mundo findará. Um dia a tua recompensa será dada pelo Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. E a tua vitória será ali confirmada pelo Senhor majestoso e fiel. Viva neste mundo. Viva neste mundo. Baseado naquilo que Deus falou, a tua experiência, Jesus. Ande segundo a fé e não segundo a carne. Porque quando você andar segundo a fé, a tua jornada vai ser mais leve. Porque o teu inimigo, porque as suas dificuldades, elas não poderão te influenciar de forma tal que você atrapalhe Deus. Quando nós andamos pela fé, vem a dificuldade. Nós sim somos abalados, né, pela dificuldade, mas nós não caímos, nós continuamos andando, às vezes tristes, às vezes amargurados, às vezes doentes, mas nós caminhamos e andamos e evoluímos e estamos indo à frente, porque a fé é maior do que a razão. Porque a fé é maior do que o sentimento. Porque a fé é maior do que qualquer desejo que nós tenhamos na alma. Porque a fé deve ser aquilo que vai te levar por um caminho, por uma jornada, onde o poder de Deus se manifestará ao teu lado. O poder de Deus se manifestará através das suas palavras. Você está falando, ou você está conversando com uma pessoa, e no meio da conversa, sem você perceber, você está profetizando e Deus está confirmando. E Deus vai confirmar, porque você é servo, porque você tem autoridade, porque Deus honra aquele que é servo, e porque Deus honra aquele que conhece o seu Senhor. Deus honra aqueles que servem a Deus com entendimento, fazendo todas as coisas por entendimento, e não por cópia, por ser um papagaio, por falar bobagem sem entender ou sem acreditar. Porque muitas pessoas hoje podem até profetizar, mas profetizam que nem um papagaio, sem acreditar e sem entender. Como Jó, em muitas situações, ele vivia. Não devemos ser assim, mas devemos andar pela fé. E na tua dificuldade, conforme o presbítero Leonardo ministrou aqui, né, não vai gastar sua sandália, nem a sua roupa, né? Não vai gastar a sandália, nem a sua roupa. Eu fico imaginando, professor, irmãos, 40 anos com a mesma roupa? É? 40 anos com a mesma roupa? É isso, isso. E eu crescendo, né? Deus seja louvado, né? A Rosana reclama que tem umas roupas velhas em casa lá. Imagina o povo de Israel lá, né? Eu tenho umas roupas de uns 10 anos lá, 15 anos, sei lá, que eu tenho lá, né? Mas faz tempo que não uso também. Mas Deus, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus servos, Deus cuida daqueles que amam a Ele. Deus cuida de nós, se você deixar. E no terceiro dia, no dia derradeiro, nós veremos a glória de Deus de forma plena, de forma completa. Não, conforme o presbítero Cristiano ministrou aqui, não na fenda da rocha com, né, os olhos fechados, os olhos cobertos, porque não suportamos. Mas no dia derradeiro, veremos a plenitude de Deus. Veremos a glória do Altíssimo Senhor, de forma como nós não imaginamos, não conseguimos imaginar, conforme disse o apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele disse que ele viu coisas que ele não consegue descrever. Ele não consegue descrever de tão grandes e poderosas que são as coisas que ele viu. Não são compreensíveis, não compreensíveis para um ser humano aquilo que Paulo viu. Ele viu coisas que ele não conseguiu compreender de tão grandes e tão poderosas que eram. Você imagina como será lá, né? Você imagina como será lá, né? Teremos verdadeiramente a nossa recompensa, que é aquilo que todo crente deveria buscar, todo crente deveria desejar, né? Não tenha dó de deixar este mundo, porque você não tem a mínima ideia de como será o mundo vindouro, da grandeza daquele mundo maravilhoso, que é o lugar onde você não deveria ter saído, onde nós não deveríamos ter saído, e fomos obrigados a sair. Né? A não estar lá, melhor dizendo, né? Nunca estivemos, né? Ninguém aqui esteve lá. Mas Adão esteve, Eva esteve, eles tiveram que sair. E nós, por conta disso, fomos cerceados também desta glória maravilhosa. Jesus disse ainda, irmãos, para ratificar aquilo que nós estamos falando, ele disse assim: importa, contudo, caminhar hoje e amanhã, e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Devemos avançar, sim, irmãos, para o alvo, para a cidade santa. Devemos avançar, sim, para o nosso objetivo, hoje e amanhã, fazendo milagres, operando sinais de Deus, agindo segundo o coração de Deus, falando do amor de Deus, pregando a respeito, né, daquilo que Jesus é para nós, falando daquilo que Ele representa para nós, independentemente, irmãos amados, se as pessoas vão compreender ou não, independentemente se as pessoas vão acreditar ou não, você faça. Você faça. Tem um irmão, minha mãe, né, ora muito pelo meu irmão que está meio desviado. Meio não, está desviado. E minha mãe falou, já não vejo perspectiva. E ela falou assim, será que se tivesse que acontecer já não tinha acontecido? Eu falei para ela, olha, mãe, não, seu pensamento está equivocado, porque nós não somos juízes. Nosso papel não é condenar ou absolver, nosso papel é clamar sempre. Porque mesmo que exista um desígnio de Deus, o coração de Deus pode ser mudado por uma oração. Conforme aconteceu com o rei Ezequias, quando Isaías decretou ali a sentença de morte para ele. Não devemos olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias para Deus são nada, né? As circunstâncias são nada. Se fôssemos olhar as circunstâncias, Jesus não tinha nascido, né? Maria não tinha ficado grávida, se nós fôssemos olhar as circunstâncias. Não podemos olhar as circunstâncias. Devemos sim olhar para Deus. Independentemente da gente acreditar ou não, que determinada pessoa pode se converter, nós temos que clamar ao Senhor e buscar, e falar, e ministrar, e fazer com que as coisas que são de Deus sejam ali manifestas, independentemente daquilo que nós vemos com os nossos olhos, independentemente daquilo que nosso coração diz, Deus pode fazer. Deus pode fazer. E eu falei para minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, eu tinha um monte de crente que já tinham falado de Cristo para mim, eu nunca dei bola. Um dia aconteceu, então nós não podemos desprezar aquilo que Deus pode fazer. Você não pode desprezar aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Porque você, como instrumento de Deus, você tem sim que hoje e amanhã pregar a palavra de Deus. Você tem sim que hoje e amanhã curar o enfermo. Você tem sim que hoje e amanhã expulsar os demônios. Esta é a obra que está sobre as tuas mãos. Esta é a obra que Jesus delegou a nós. E nós devemos fazer com fé, autoridade e amor, para que as grandes coisas de Deus se manifestem no mundo. Que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ontem eu estava assistindo televisão, comecei a ver um programa evangélico na TV, e estava lá, vou falar, talvez os irmãos saibam até que eu não vou falar nem o nome da pessoa. Estava lá a campanha da Rosa de Saron. Rosa ungida. Então as pessoas iam lá num dia lá, iam pegar uma rosa ungida. E pasme, irmãos amados, a pessoa tinha que pegar a rosa ungida, levar para sua casa e colocar num lugar alto na sua casa, porque aquela rosa ia atrair todo o mal que estivesse ali. Aquela rosa ia purificar ali aquele ambiente. Essa era a propaganda da campanha, irmãos. A propaganda da campanha. A rosa ungida. A rosa de Saron. A rosa de Saron, você sabe que é Jesus, né? Já começou a blasfêmia. A rosa de Saron, ungida, para ser colocada num lugar, e a rosa atrairia todo o mal daquele lugar. Todos os demônios, tudo que tivesse ali de ruim, ia para a rosa. Aí eu não sei o que a pessoa ia fazer com a rosa. E quando a rosa murchasse, eu não sei o que a pessoa ia fazer também. Será que os demônios iam voltar tudo? né? Toda rosa murchasse se tiver que jogar fora. Para vocês verem, irmãos. Para vocês verem, né, como estão as coisas nesse mundo. Como as pessoas estão sendo enganadas, iludidas. Como Jesus está sendo menosprezado. Como Jesus está sendo ali completamente banalizado. Né? Depois Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como galinha junta, como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Infelizmente, né, irmãos? Infelizmente. A intenção de Jesus ainda continua a mesma. E infelizmente, ainda muitas pessoas estão agindo da mesma forma. Não estão querendo, né? Jesus ainda está querendo ajuntar o seu povo debaixo das suas asas. Mas muitas pessoas não estão querendo. Muitas pessoas não estão querendo. Muitas pessoas estão desprezando. Muitas pessoas estão deixando de lado o coração de Jesus, que deseja de forma tão forte, tão firme, cuidar de nós, cuidar da sua igreja, cuidar do seu povo. E quantas vezes as pessoas estão saindo debaixo da asa, não estão nem entrando debaixo da asa, estão próximo, mas não querem, e o fim é certo. Ele disse: a vossa casa ficará deserta. A vossa casa ficará deserta. Quem não tem Jesus como seu Senhor, vive uma sequidão. Vive no deserto. Vive sofrendo. E no deserto não é como Deus cuidou do povo do deserto, não. Gasta sandália e gasta roupa. E gasta o vigor também. Fique atento, irmãos. Fique atento, igreja de Deus. Igreja de Deus, fique atento à qualidade da tua vida espiritual. Fique atento, igreja de Deus. Não viva no deserto. Fique atento. Coloque-se diante de Deus, conforme Deus deseja. Entenda. Entenda o coração de Deus e busque isso. Você não foi chamado para ser um Zé Ninguém. Você foi chamado para ser filho de Deus. E filho de Deus tem autoridade de Deus. Agora não adianta nada você ter autoridade e não usar essa autoridade. Não adianta nada você ter o poder e não querer o poder. Não adianta nada, né, Jesus te mandar e você não obedecer. Não adianta nada, né? Jesus mostrar essa verdade e você não ter fé. Não ter fé para acreditar naquilo que Jesus falou. E existe um segredo, que não é um segredo, né? Existe uma forma de você adquirir tudo aquilo que Jesus deixou. Existe uma forma simples e fácil de você adquirir tudo aquilo que Deus deixou para nós. Primeira coisa que tem que acontecer é você desejar. É você desejar. Se você não desejar, não vai acontecer. E como é que se deseja, irmãos? Se preparando. Se preparando. Não adianta você desejar e ficar quieto olhando. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero. Aí Jesus fala para você assim: ah, você quer? Você quer mesmo? Aí você fala: eu quero, Senhor. Ah, você quer mesmo? Aí Jesus vai falar o que você tem que fazer. Se consagrar, orar, buscar, jejuar. Jesus vai falar para você. Ser íntegro, ser fiel. Né? Agora, se você não está disposto, esquece tudo que eu falei para você aqui. Talvez você viva muito tempo no deserto por conta de não fazer aquilo que Jesus disse nesses próprios versículos aqui que nós lemos. Vai viver no deserto, irmãos, não adianta. Por isso que tem muito crente na igreja sofrendo. Está vivendo no deserto. Não devemos generalizar, porque cada história é uma história. Mas muitas pessoas sofrem na igreja, que estão vivendo no deserto, que não entendem Deus, não compreendem Deus, não fazem a vontade de Deus e não desejam fazer a vontade de Deus, porque tem que trabalhar. Tem que se esforçar, melhor dizendo. E aí, nada acontece. E depois Jesus fala assim: em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E é isso. Entregar a sua vida a Jesus. Enquanto não acontecer isso, enquanto verdadeiramente as pessoas não fizerem isso, não verão a Cristo. Não verão a Deus. Não verão a Deus. Não me vereis. Não me vereis. Enquanto não disserem: bendito que vem em nome do Senhor. Não verá. Não verá a Deus e não verá a Cristo. Estão cerceados, estão bloqueados, estão ali impedidos de ver a Cristo. Aquele que não entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Não tem chance. Não tem chance. Jamais acontecerá, né, conforme muitas pessoas imaginam que irá acontecer. De forma banal, de forma simples. Não, nós temos que fazer a vontade de Deus para nós vermos Cristo e nós vermos Deus. É assim que você conseguirá. É assim que você conquistará a salvação, inclusive. Lembrando, né? Para confirmar esse versículo que Jesus falou aqui. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém jamais verá a Deus. Que você hoje pegue o teu inimigo, dê uma coja nele. Olha pro teu inimigo que tá fazendo fusquinha para você aí, tá fazendo sassaricando do teu lado aí. Fala para ele: olha, eu tenho autoridade, Jesus. Eu tenho autoridade, Jesus. E eu expulso demônios. E com certeza a reação dele vai ser como naquela peça teatral que nós fizemos aqui, né? Quando Jesus abriu a porta, ele, ó, saiu correndo da presença de Jesus. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Chegou a hora de você ser inundado mais uma vez pela unção do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora. Chegou a hora de você abrir os seus olhos naturais, você abrir os seus olhos, né, espirituais, para que você possa alcançar de Deus tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E olha, irmãos amados, não se acanhe. Olha, irmãos amados, né, deixe Deus te usar. Não importa. Não importa quanto tempo de conversão você tem. Não importa, né, se você se acha capacitado ou não. Simplesmente entenda aquilo que Jesus falou e acredite. Acredite e haja e atue e faça para que Deus possa te usar. E quando você estiver tímido no teu canto, não fazendo absolutamente nada, com preguiça, Deus não vai fazer. Então se levante para que a glória de Deus se manifeste em você. Para que Deus possa agir através da sua vida. Fique de pé, vou orar por você.